Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar, por gentileza. Quase que meu marido me deixou sem tempo, né? Ainda assim que ele disse que gosta da ministrante. Não sei se é verdade. Nós estamos no mês da família, o nosso bem mais precioso, não é? E para mim foi um presente de Deus poder ministrar a família, porque eu não sei o porquê, mas eu amo a minha família. Meu marido é tão lindo, né? Vocês viram? E é algo tão precioso na nossa vida, na nossa família, não é? E eu creio assim que neste mês o Senhor vai te dar um presente especial na tua família. Faça assim com as tuas mãos. Diga: eu tomo posse, Senhor, deste presente que o Senhor vai me dar esse mês. A minha casa vai receber algo grandioso do Senhor. Amém? E eu quero trazer a história de uma família muito legal, assim, da Bíblia, que eu fiquei, assim, muito feliz em poder estudar e esmiuçar essa palavra, que está lá em Gênesis 6. Se vocês quiserem estar abrindo lá e me acompanhar, eu vou dar uns versículos. E esta família é a família de Noé. Eu acho, assim, que é onde Deus mais pôde mover todas as coisas em uma só família. Então, eu vou resumir, tá, gente? A partir do versículo 6, eu vou dando uns versículos ali e vocês vão acompanhando comigo. Então, o Senhor criou o mundo, criou as pessoas, todos os seres vivos. E chegou um momento que a humanidade começou a entristecer o coração de Deus. Foi gerando pecado, né, lá de Adão e Eva, as pessoas foram se corrompendo, o pecado foi chegando e Deus se entristeceu com a humanidade. No versículo 6 diz que a maldade começou a chegar nas pessoas e o coração delas ficou mal. Então o Senhor ficou triste. Porém, lá no versículo 8 fala assim: Noé encontrou o favor aos olhos do Senhor. No versículo 9 fala assim: Noé era um homem justo e íntegro. E Noé foi o único que o Senhor achou graça. Você já pensou a importância de ter um caminho no Senhor, ser uma pessoa íntegra, honesta, e o Senhor falar assim: eu acho graça em você? Ser o único da face da terra em que o Senhor achasse graça. E Noé foi esse homem. Então, no versículo 17 fala assim. Não, versículo 14. E por ele ter achado graça no Senhor, ele falou assim: então, já não é que eu achei graça em você, eu vou te dar uma pequena missão. Eu quero que você faça o quê? Uma arca. Só. Né? Já que eu acho graça em você, você é capaz. Você vai fazer uma arca para mim. Só isso, né? E lá no versículo 22, mais para frente, fala o quê? Que foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim Noé fez. O tema da minha ministração é uma família debaixo da promessa. E a gente vai ver uma das atitudes dessas na família de Noé. O que que agradou tanto ao Senhor diante desta construção dessa arca? É uma história muito conhecida, né? Todos nós conhecemos, mas foi a família que veio no meu coração para trazer a palavra, né? Então, a primeira que eu vejo assim é a obediência ao Senhor. Primeira coisa, Noé não ficou preocupado, Noé não ficou: ai, Senhor, mas e como que eu vou construir uma arca? Noé não ficou questionando o Senhor. Ele fala ali no versículo: então Noé fez, assim ele o fez e ponto. Não fala se Noé ficou pedindo ajuda: Senhor, me manda mais uns homens pelo menos, porque só eu com os meus filhos e minha esposa não vamos dar conta. Não, Noé apenas obedeceu. A Bíblia não fala que Noé teve medo, mas eu acredito que ele teve medo. Era algo fácil? Não. Era algo grandioso. Mas mesmo assim, Noé foi lá, obedeceu. E outro ponto que eu vejo junto com obediência, porque obedecer a Deus é colocar fé nele. Obedecer a Deus é colocar fé em Deus. Obedecer está ligado com fé. A gente só obedece porque a gente tem fé. E a gente só tem fé, então obedece. Não é assim? A gente precisa obedecer, mas também ter fé no Senhor. Fé que Ele vai fazer. Se Deus falou, Noé, o meu coração se agrada em você. Então, o Senhor era com ele. Ele cria que o Senhor era com ele. Então, meus irmãos, se você tem fé, crê no Senhor Jesus. Se você obedece, Jesus vai cumprir as promessas na tua vida. Amém? A tua fé e a tua obediência vai levar a salvação para a tua família. Às vezes a gente fica pensando no nosso ambiente familiar, é onde a gente é mais confrontado, não é verdade? É o lugar que a gente mais ama, é um lugar que a gente, ali estão as pessoas mais preciosas das nossas vidas, mas é ali que a gente tem mais lutinha. Porque é ali que nós somos nós mesmos, é ali que a gente vê o caráter do nosso marido, é ali que a gente vê que tem a diversidade. Somos uma família normal? Somos uma família normal. Mas é na família normal que há luta. Não é discussão, é o quê, amor? A gente não discute. A gente não discute lá em casa. A gente tem apenas conflito de ideias. Não tem briga. Briga é palavrão, é xingamento, é ficar de mal. Não. Lá em casa a gente tem apenas conflito de ideias. Aprendam isso. Amém? Porque na tua família, através da tua fé, da tua obediência, toda a tua família vai ser alcançada. Talvez hoje você fale assim: ai, Senhor, mas com meus olhos, com o meu entendimento de hoje, eu não consigo ver a minha família convertida. Eu não consigo ver meus irmãos convertidos. Eu não consigo ver o ente querido convertido. Mas eu quero dizer que ele vai ver Jesus através da tua vida e através da tua fé, da tua obediência. Jesus vai alcançar toda a tua família. Amém? E o próximo, que eu achei assim, não fala o nome, que é a submissão da esposa de Noé. Não se fala o nome dela. Eu fui estudar, fui procurar, mas não achei. Em alguns lugares fala que o nome da esposa dele era Naamã, mas não fala diretamente ali na Bíblia. Mas eu vejo assim a submissão da mulher de Noé. Ela foi uma mulher de Provérbios 31. Eu acredito assim plenamente. Porque ela, gente, pensa bem. Quando Deus falou com Noé, Noé não estava com a esposa. Não fala, não é verdade? Noé estava sozinho quando Deus falou com ele. Eu não sei as outras mulheres, né? Mas eu, Cristiana, sou detalhista. Eu gosto de saber todas as coisas, detalhes. Se eu fosse a mulher de Noé, eu ia falar assim: mas como? Como assim? Como que elas vão fazer? Mas e da onde a madeira? E da onde a chuva? Como, Noé, que a gente vai fazer uma arca? Como que a gente vai chover? Que dilúvio é esse? Naquele tempo não havia ainda chuva. Havia apenas névoa. O povo não sabia o que era chuva ainda. Então, como que ia acontecer um dilúvio? Quem dirá um dilúvio? Mas a mulher de Noé não. A mulher de Noé ficou plena. Ela continuou ali na mesma fé que Noé estava. E ainda continuando falando que a gente é detalhista, que a gente, né, é mulher. Às vezes o Cristiano fala assim para mim: amor, a gente vai fazer um evento na igreja. Eu, nossa, né? Qualquer coisinha a gente já se preocupa. Tá, e horário? Que dia? E as crianças? O que vai ter lá? O que nós vamos falar? O que nós vamos preparar? A gente fica assim, né? A gente, pelo menos, primeiro a gente quer organizar tudo, quer manter tudo, quer ter tudo no controle. E a esposa de Noé apenas seguiu o direcionamento do marido dela. A fé e a submissão da esposa estava ligada com a fé de Noé. Amém? Deve ter sido fácil para a esposa? Eu acredito que teve muita zombaria pela vida de Noé, não teve? Noé, você deve ser doido, é loucura. O que você está me falando? Vamos fazer uma arca como? Não tem chuva. Você está louco. As pessoas devem ter zombado dele. E ainda assim, a mulher de Noé teve que manter todo o cuidado, manter a estrutura de toda uma família, estar do lado do esposo, dando apoio. E é assim nas nossas vidas. Para gerar testemunho, o processo é doloroso. Vou repetir. Para gerar testemunho, o processo é doloroso. Deus tinha um propósito na vida de Noé. Ele e a família dele seriam salvos. Era um propósito. Tiveram que passar por lutas? Sim, passaram por lutas. E é assim na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Você crê nisso? Que você está debaixo de um propósito, de uma promessa do Senhor? E é fácil uma vida cristã? Tem dias que não é. Você crê em algo que você não está vendo. Ter fé, esperança em algo que a situação está dizendo o contrário. Mas para gerar um testemunho, o processo é doloroso. Mas eu quero dizer para você que esse processo chega ao fim e que a promessa vem. Porque nós cremos um Senhor Todo-Poderoso, misericordioso, que mesmo sem a gente merecer, Ele usa as nossas vidas e faz o processo, faz o testemunho acontecer. Amém? Não existe propósito, nem testemunho de que Deus vai fazer na tua vida. Apenas creia. Amém? E o outro, terceiro tópico, é o processo do tempo, da espera. Eu fui ver ali os versículos, no versículo 5, se você puder voltar um pouquinho. No versículo 32, fala que Noé tinha 500 anos. No versículo 7 e 6, quando Deus deu a promessa, né, ele tinha 500 anos. Aí quando Deus falou para ele do dilúvio, ele já tinha 600 anos. Então, eu acredito, né, baseando ali pelas mais ou menos, uns 100 anos para a construção da arca. Mas, fala também que tiveram 40 dias e 40 noites, né? E depois as águas prevaleceram na terra mais 150 dias. Então pense, 100 anos para construção, 40 dias, 40 noites, mais 150, eu fui anotando, gente. E as águas começaram a baixar no décimo mês. Aí eu já me perdi nas contas. Aí eu já não sabia mais o tempo certo. E lá no versículo 8, 1 diz assim: então Deus se lembrou de Noé. Gente, eu acho assim que não foi nada fácil para Noé. Porque se Deus falou assim, e Deus se lembrou, não parece assim que às vezes é com a nossa vida? Meu Deus, lembra de mim, Senhor. Quantos anos estou orando por isso? Quantos anos eu espero no Senhor? Senhor, lembra de mim. Mas toda a promessa passa pelo teste do tempo nas nossas vidas. Há tempo para todas as coisas. O que a gente precisa entender é esperar, ter fé e apenas obedecer ao Senhor. Quero dizer para você que não contabilize o tempo, né, amor? Igual o Cristiano contabilizava, o pastor Arnoldo sempre fala que o Cristiano ia riscando-os no calendário, o tempo que ele ficava no esquadrão, tempo de tratamento. Ele passava um dia, riscava. Passava outro dia, riscava. Não, não se preocupe. Deus está preparando. Deus não se esqueceu de você. Não se preocupe. descanse. É fácil? Não é. Mas eu quero dizer que debaixo da tua casa, debaixo da tua família, tem promessa para se cumprir. Pode passar o tempo que for, o Senhor vai cumprir todas as promessas em sua vida. Amém? E para o Senhor cumprir todas as promessas na nossa vida, depende só do Senhor? Aí tem um irmão aqui que está comigo. Depende só de nós? Não. De Deus? Depende de nós. Deus vai fazer a parte dele, com certeza. Mas se Noé não tivesse tido obediência, não tivesse fé, se a mulher dele não fosse submissa, e tivesse muita fé também, não teria acontecido. Noé foi o nosso segundo pai. Graças a Deus que ele topou na hora, né? Ele não titubeou, ele não ficou pensando. Ele foi lá e fez. Glória a Deus por isso. Então, a tua família, a oração que você está fazendo para o Senhor, que envolve outras pessoas, que geralmente a gente não pede para nós, a gente pede mais pelos outros. Eu quero dizer para você que Deus está olhando para você. E que nesse mês da família, você vai receber a bênção. Você vai receber a tua bênção, a tua promessa. Falta pouco. Esse tempo já está acabando, falta pouco. Não desista, continue obedecendo, continue tendo fé. Jesus vai te honrar. Amém? E assim, eu não posso terminar, eu tenho 5 minutos ainda. Porque me deram um tempo rápido e eu estou aqui. Mas eu não posso deixar de contar. E a Dione está aqui, ela sempre vem no culto das 10 e ela vem das 8 e amém, glória a Deus, né? O momento que eu passei mais dificuldade foi o momento em que o Cris esteve com o Covid e ele ficou, me deixou 29 dias, né, sem a presença dele. E foi o momento que eu mais passei por luta. Foi o momento mais doloroso, foi o momento mais difícil, mas assim, foi o momento em que Deus mais falou comigo. Por quê? Foi o momento em que eu mais orei, em que eu mais busquei. E a Johnny foi uma benção na minha vida, assim, porque todos os dias, 6 horas da manhã, a gente levantava, ela me acordava para a gente orar. E Deus falava, e Deus falava, e Deus falava, e eu nunca via Deus me deixando desamparada. Sempre Deus estava comigo. E Deus falava com a Johnny, Deus falava comigo. E foram dias maravilhosos que a gente estendeu, né, Johnny? Era 7 dias, deixamos para os 29. Mas assim, eu vejo que o processo do Covid, do Cris, ele passou, Deus tirou o Cris, ficou 29 dias. E ele ficou lá dormindinho, descansando. E a luta maior quem teve foi os que ficaram orando e lutando, né, amor? E eu creio assim, hoje, pelo que eu estou vivendo hoje, eu creio que Deus queria falar mais comigo do que com o Cris. E num dia de oração eu falei, Senhor, devolve o Cris, devolve o Cris, Senhor Deus, devolve o Cris. Aí Deus falou comigo bem assim, pra quê? Não, Senhor, porque ele precisa ajudar as pessoas, ele ajuda as pessoas, tem pessoas esperando por ele, tem homenzinhos tortos que ele precisa ajudar. E Deus falou no meu coração bem assim, mas ele vai continuar sozinho? Porque até então, todas as coisas eu falava assim, se falassem para eu vir aqui no púlpito e falar bom dia para vocês, sangue de Jesus, manda o Cris, vai o Cris. Eu não, Senhor, porque eu sou tímida, tenho vergonha, manda o Cris que é o pastor. E Deus nesse dia falou para mim claramente, para que você quer que ele volte, para ele continuar sozinho? Naquela oração eu falei, Senhor, eu nunca mais vou te negar, nunca mais, vou com medo, vou fazer, vou, vive-se, vai lá, vou, e tem então, o Cristiano é prova, Eu nunca mais neguei o Senhor. Porque Deus tem uma promessa para a minha vida, mas tem para Ele, é para a nossa casa. O que adianta a gente falar assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor, se a gente não serve junto, se a gente não caminha junto? Não podemos falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor de boca para fora. É toda a tua família. Noé foi, Jesus tinha um propósito para toda a família de Noé, não era só para ele, que senão só ele tinha entrado na arca. Deus tinha um propósito para toda a família. Então não desista, meu irmão. Não negue. E se eu estou aqui hoje, ministrando para vocês, é porque Deus tem cumprido todas as promessas na minha vida. Aquela oração não foi em vão. E no outro dia de oração, eu falei, Johnny, Deus falou comigo. A Johnny deu risada, Deus também falou comigo. Lembra, Johnny? E ela falou assim, vive, não negue mais. E Deus foi muito claro. Foi exatamente nessa forma, quando Deus falou comigo, Deus falou no coração da Johnny, foi de um dia para o outro. Vive, não negue mais. Então eu pude entender que o processo do Covid, do Cristiano, hoje, claramente, eu vejo que foi por mim. Deus queria falar comigo. Que nesta manhã, vocês saiam daqui, falando para o Senhor, com todo o teu coração, eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua servidão, fale para o Senhor que você quer caminhar com Ele, mas você quer fazer algo a mais. Noé fez uma arca, algo grandioso. O que que você pode fazer para o Senhor, juntamente com a tua família? Deus tem promessas lindas para você, para a tua casa. Para gerar um testemunho, o processo é doloroso. Mas Ele faz grandes coisas. E quando Ele faz, a gente lança fora todo medo. A gente começa a ter fé e começa a visualizar as coisas de Deus. Pela tua fé, comece a ver o teu milagre nesta manhã. Decida obedecer. Obediência é o que mais agrada o coração de Deus. Decida obedecer. E tem, para finalizar, tem uma imagem para a gente declarar juntos, né? Você pode ficar de pé comigo, por gentileza? Vamos repetir juntos, mas com muita fé. Visualize a tua família, visualize teu milagre, a promessa que o Senhor tem. Visualize com fé e diga essa oração assim, faça dessas palavras a tua oração nesta manhã. Vamos lá? Pelo sangue de Jesus, a minha família é perdoada, redimida, livre de toda maldição, amada, abençoada, próspera, saudável, bendita na terra, guardada e protegida, em nome de Jesus, amém. Eu quero terminar fazendo uma oração com vocês. Pode aplaudir ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós unimos, Senhor Deus, a nossa fé no Senhor nesta manhã, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, usar as nossas vidas, Senhor. Que possamos ter obediência, Senhor Deus, na Tua palavra. Obediência, Senhor Deus, e fé, Senhor Pai. Que nós possamos ser reconhecidos como uma família bendita, próspera, debaixo das promessas do Senhor. Pai, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, Senhor Deus. Que ainda que as circunstâncias, que os nossos olhos não consigam ver o Teu milagre acontecendo. Pela nossa fé, Senhor Deus, nós cremos, nós vemos, cremos o Teu propósito, Senhor Deus, em nome de Jesus. Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. E porque eu e a minha casa casa servimos ao Senhor. Jesus te abençoe, meu irmão. Que te dê uma semana abençoada, um domingo próspero e feliz. Em nome de Jesus.